Reportagem.
A nossa convidada de hoje é a escritora brasileira Carla Madeira, que está na Suíça para participar do Salão do Livro de Genebra. Ela é a escritora mais lida de 2023 e nos últimos anos aparece sempre na lista dos escritores mais vendidos no Brasil. Carla é publicitária, sócia de agência de publicidade em Belo Horizonte, mãe de dois, madrasta de três, escritora de três livros que se tornaram best-sellers no Brasil, entre eles, Tudo é Rio. Mas ela também compõe músicas, canta, toca, pinta quadros. Carla, bem-vinda. É um prazer te receber aqui.
Obrigada, Valéria. Também estou muito feliz de estar aqui.
Eu entrevisto a Carla bem no Dia Internacional das Mulheres e por isso eu queria começar com esse tema. Carla, você é muita coisa e faz muita coisa. Como é que você consegue conciliar o desejo, a necessidade de escrever com as urgências e as necessidades do dia a dia?
Olha, eu acho que a gente, no dia a dia, a gente vai escolhendo as coisinhas a cada instante, não é? Então, eu vou priorizando isso, assim. Eu tenho trabalho, tenho algumas tarefas que eu preciso fazer, mas as outras coisas eu vou avaliando. Eu falo assim, olha, às vezes tem uma gaveta que eu tenho que arrumar, eu falo, não, eu vou sentar e vou escrever, a gaveta vai continuar bagunçada. Então, a gente vai priorizando, né? E eu acho que tem um lado muito forte meu, é que todas essas coisas que eu faço, como escrever, como pintar, essas coisas ligadas a linguagens, são muito prazerosas. Então, eu não vejo isso como uma tarefa, um trabalho, uma coisa. Então, eu sempre dou um jeito de estar perto disso, porque isso são coisas que me descansam, que me fazem estar no... investir uma energia em um outro lugar. Né? São coisas que mobilizam muita energia, mas é uma energia de outra ordem, não tem aquele sentimento de exaustão, de estresse, de obrigação. Uhum. Né? Tá sempre acompanhado de uma pulsão, de um desejo muito forte.
Muito bom. A gente vê, felizmente, né, que as mulheres estão ocupando novos espaços, novos lugares, mas também todo santo dia tem alguma coisa relacionada, uma notícia aí relacionada a feminicídio ou algum tipo de violência contra as mulheres. Falta muito ainda, Carla, para melhorar. Como é que você vê os avanços, os retrocessos? E eu queria lembrar também aqui para os ouvintes e leitores que há personagens super fortes nos livros da Carla que vivem esses dilemas e essas violências vividas por tantas mulheres reais no Brasil.
Pois é. Olha, falta muito. Falta muito, deveria ser mais rápido, porque a cada morte, a cada violência, a gente sente que a urgência dessas coisas mudarem é muito grande. Então, falta muito e tinha que ser mais rápido. No entanto, eu sou uma pessoa que acredita que já existe um ponto de irreversibilidade nisso, assim, já é irreversível. Parece que tem uma compreensão. É claro que é assustador. Outro dia eu estava falando sobre esse meu lado otimista, assim, de achar que já tem uma ampliação de consciência suficiente para que isso seja irreversível. É claro que a gente fica assustado com a gente ver esse crescimento, né, da extrema-direita, do conservadorismo. Todas essas coisas assustam e a gente fala, pô, não tem nada garantido. Mas tem uma consciência ampliada. Uhum. E ela pode até... Você tem mecanismos externos para oprimir isso, mas você não destrói isso. Isso é alguma coisa que sei lá, já a gente não desvê, né, o que a gente viu. Uhum. Então, eu não sei, eu tenho essa esperança de que a gente está avançando, sabe, de que a gente está chegando em mais lugares, que a gente está ocupando lugares que a gente não ocupava, que a gente não admite determinadas narrativas, determinada forma de nos abordar e de falar sobre nós. Então, não é igual, não é homogêneo, não está igual em todo lugar. Tem lugares que está mais, tem lugares que estão ainda precisando ser puxados, mas eu acho que a gente está fazendo uma massa de consciência e muito importante.
E Carla, você já falou, né, que seu pai e sua mãe tiveram na sua formação, né, sempre disseram que era possível, né, que não havia diferença pelo fato de você ser mulher e que isso foi um privilégio. Para essas, para as novas gerações ou para as mulheres que têm ainda sonhos que não foram realizados, que querem ser ainda coisas que, coisas que elas ainda não são, que mensagem que você deixaria para essas mulheres?
Então, eu acho que esse movimento de conquistar as coisas que são importantes para a gente, apesar de, às vezes, todas as barreiras que estão fora da gente pesarem, ele é um movimento interno muito forte, sabe? É uma determinação interna muito, muito forte. Então, assim, eu realmente acho que eu tive um grande privilégio de não ter ouvido essa ideia de que por ser mulher eu não poderia fazer alguma coisa. Eu montei minha agência, eu era muito nova, eu tinha 21 anos, junto com duas outras amigas, num ambiente absolutamente dominado pelos homens. E durante muito tempo eu acessava todas as minhas possibilidades ali no trabalho, de crescimento, de me impor ali no mercado, e se os homens estavam contrariados com isso, eu nem notei. Eu tinha uma determinação, assim, que eu realmente não me deixei paralisar, ou muitas vezes nem percebi que eu estava incomodando. E a ponto de, assim, de uma pessoa que trabalha comigo um dia me falar, olha, tenha sempre consciência do seu privilégio, que isso é uma exceção, para você não achar que está todo mundo nesse lugar e para você contribuir com essa luta. Né? Okay. Então, foi uma tomada de consciência, assim, porque, para mim, eu achava que não tinha barreira, que não tinha tamanho privilégio. Né? E eu considero que o maior privilégio de todos é esse, é não pensar que eu não pudesse fazer alguma coisa. Né? Então, o que eu digo diria para as mulheres que desejam fazer alguma coisa, façam. Né? Assim, no sentido, eu sei que tem as barreiras, eu sei que tem as dificuldades, mas é isso, decida fazer. E aí, vamos buscar o caminho. Então, é por aí.
Você escreve histórias humanas, fala de dores humanas, de perdão, família, violência de vários tipos. As suas personagens são muito, não são boas nem más, é tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Você atribui a isso ter caído no gosto dos leitores?
Eu acho que essa perspectiva de uma pessoa como todas as pessoas, né? Porque todos nós temos essas potências de bem e de mal e a gente vive equilibrando essas forças dentro da gente, né? Esse é o grande exercício, né? Da vida. Você passar por todas as circunstâncias que a gente passa, ver tudo que a gente vê, lidar com toda a imprevisibilidade, lidar com todas as dores e com toda a falta de controle que a gente tem sobre a vida. Uhum. Eu acho que a gente vai chegando nessa essência do humano. Né? A vida traz isso. A gente vive dessa maneira. Então, eu acho que isso, quando as pessoas me dizem, quando falam da minha literatura, que é muito bom ver que a pessoa não é ou só boa ou só mal, que ela é uma pessoa real, que podia ser uma pessoa de carne e osso, que podia ser uma pessoa que... elas sentem isso nas personagens, assim. E isso gera uma empatia, né? Assim, gera um alívio. Poxa, que bom, né? Uhum. Que eu estou compreendendo essa dimensão da imperfeição, porque isso aí é o espaço de manobra de todos nós, né?
Carla, você está tendo a oportunidade de estar aqui na Suíça, conhecer Genebra e estar perto dos leitores que moram aqui. Hoje você autografa, você tem sessões, né, de autógrafos aqui. Eu queria saber o que você está achando dessa experiência e o que tudo isso representa para você.
Eu estou achando maravilhoso, assim, a literatura tem me dado a oportunidade de viver esses encontros e de viver essas trocas e de, por exemplo, sentir a ressonância do meu livro em uma pessoa que vive aqui, que lida com uma realidade completamente diferente da realidade do Brasil. É muito bacana. E sentir o quanto de universalidade existe também nessa literatura que se propõe a olhar para essa questão das famílias, nesse primeiro núcleo onde a gente chega no mundo, onde a gente tem as primeiras noções do mundo, que, né, o que, que é valor, o que, que a gente quer. Uhum. Então, é muito bacana ver isso e eu estou super feliz de estar aqui. Né, com a Ilvédia, conhecendo, tendo essa oportunidade de conhecer os leitores, né, as pessoas que me leem aqui na Suíça.
Carla, você já falou que você imagina muito, né? E essa característica você traz da infância? Queria saber assim, que criança você foi, como é que era a Carla criança?
Eu acho que eu trago da infância. Acho que é uma coisa muito, muito minha. Eu tenho uma amiga adolescente, vou até me encontrar agora nessa viagem com ela em Portugal. Nós éramos muito novas e a gente ia muito de Belo Horizonte para Divinópolis, uma cidade também do interior de Minas, terra de Adélia Prado. E a gente pegava um ônibus e era mais ou menos 2 horas de viagem. Então ela queria me contar, ela queria conversar, e eu virava para ela e falava assim: ai, espera um minutinho que eu preciso pensar uma coisa. Eu já tinha um desejo enorme de escutar essa voz interna e imaginar coisas. Então eu sempre fui uma pessoa de muita imaginação e de muita necessidade de uma certa solidão. Assim, desse espaço de ficar sozinha para poder imaginar, para poder aprender meu instrumento, para compor, para pintar. Então, eu sou uma pessoa assim, que sempre precisei desse espaço, dessa solidão para ficar com essas vozes.
Se imaginar é sempre revelar um pouco de si mesma, como você já falou, né, Carla? O que é que tem de você na sua obra? O que para você é mais evidente?
Então, primeiro tem uma coisa que atravessa, que não é propriamente da temática, que é da musicalidade, da sonoridade, que é essa relação mesmo com o ritmo, com a música, quase uma métrica, uma coisa que eu preciso cuidar muito, porque às vezes ela até me aprisiona, porque eu tenho tanta... eu sou tão ligada nisso, na linguagem, na textura. Então, eu acho que isso é uma coisa muito minha, assim, da minha história. Em relação à temática, eu acho que eu trago as minhas questões, assim. Nem sempre da ordem do inconsciente, porque a gente escreve uma boa parte de inconsciente, né? E isso é inevitável. Mas tem as questões que me cercam, as questões da religiosidade, da sexualidade, que são questões assim. Eu venho de uma família religiosa, meu pai foi religioso, então eu acho que isso é uma questão que sempre me provoca grandes reflexões, né? E acho que tem sempre fragmentos de coisas que eu vi, de coisas que eu vivi, nunca é uma coisa, nunca é um fato específico, nunca é uma pessoa que está toda ali, mas são pedacinhos de pessoa, pedacinhos de movimento, pedacinhos de posicionamento diante da vida, diante de algumas questões que você vai vendo ao longo da sua vida, que é a sua bagagem, a matéria-prima de todo autor, né? Pequenas coisas que ele percebe, pequenas coisas que o afetaram, acho que é um pouco isso.
Carla, como é que você vê o Brasil hoje?
Assim, preocupada. A gente saiu de um momento muito, muito difícil, muito arriscado, um acirramento muito grande, né? E com ameaças muito sérias à democracia, ameaças sérias à liberdade de crença, à liberdade de gênero, né? De escolhas e um desejo de controlar os corpos, né? De controlar. Então, assim, eu agora, nesse momento, vejo com atenção e com um profundo desejo de que a gente consiga uma clareza maior, uma consciência maior do que a gente viveu, sabe? Para que a gente se afaste o máximo possível da possibilidade de um retorno a esse lugar que a gente estava, né? Muito preocupante. Agora, para além disso, o Brasil tem questões muito sérias para equacionar, né? Que eu torço demais, porque é um país maravilhoso. É um país, assim, com uma riqueza cultural, com uma criatividade impressionante, né? Com uma musicalidade, com uma força poética. É de uma beleza, com tanta coisa a ser feita, com tanta criatividade. Então, a gente precisava dar conta de trabalhar a educação, a questão da segurança, né? Uma redução desse cenário de desigualdade que é absurdo e que é, desculpa dizer nesses termos, mas é estúpido, é burro, né? Porque não pode dar certo, não vai ser bom. Se não for bom para todo mundo, não vai ser bom, né? Então, o que adianta uma minoriazinha usufruindo de tanta coisa e uma grande maioria numa situação material horrorosa, numa situação potencial horrorosa, porque não pode explorar suas capacidades, né? Então, eu fico torcendo muito, porque eu acho que se der certo, vai ser o melhor lugar do mundo.
Aproveitando que a gente está aqui na Suíça, você já deu uma volta por aí, né? E aqui, assim, as desigualdades são menores, né? Isso é bem claro. O que mais te chamou atenção, por enquanto, assim? O que você viu que você achou mais diferente, que não tem lá no Brasil? Que uma coisa que o Brasil poderia aprender com isso e fazer igual? Ou uma coisa que cairia muito bem lá para o Brasil também?
É, claro que você tem... De você não ter uma desigualdade absurda, assim, do básico, já é uma coisa. Pô, se conseguirmos fazer isso, já é uma coisa maravilhosa, né? Que todas as pessoas tenham acesso às coisas básicas, isso aí é o ponto de partida para a gente sonhar mais alto, a gente tem que passar por esse lugar, né? Mas também vi, assim, achei... eu fiquei surpresa com alguns aspectos, sabe? Assim, por exemplo, a questão da mulher, que eu achava que seria uma questão mais...
avançada.
Mais avançada. Não, nas minhas interlocuções aqui, não estou achando isso. Estou achando a mulher ainda com uma grande responsabilidade na coisa dos filhos, na coisa da casa, na coisa de... E ainda sem uma rede de apoio muito estruturada. Então, tem um se vira aí, né, assim... isso é engraçado, isso me surpreendeu. Eu nunca imaginei que eu fosse testemunhar isso, né? E estou achando uma cidade mais vazia. Assim, eu não estou achando tão turística, assim, né? Assim, uma cidade... achando as ruas vazias aqui, andando no centro histórico. Estou achando...
Está bem parada.
Mas, incrível, linda, né? Sempre,
legal.
Sempre muito legal conhecer outro lugar.
E, Carla, você já falou que a gente escreve sobre o que nos afeta. E que escrever é uma maneira de encaminhar as nossas angústias. Você continua achando isso? Sendo isso?
Continuo. Acho que escrever é sempre um encaminhamento, uma maneira de lidar com o real. É um encaminhamento de questões inconscientes. Eu vivi uma experiência agora porque eu perdi minha sócia e eu tinha me proposto não escrever, assim, ficar um bom tempo sem escrever. E eu não queria ter começado a escrever... Eu estou escrevendo meu quarto romance e eu queria ter esperado um pouco para ler, estudar, abrir a cabeça, viver, né? Colher um material, mas... eu vivi um processo muito doloroso. Ela teve um diagnóstico de câncer de pâncreas. Uhum. E eu fiquei impressionada, porque teve um dia que eu cheguei do encontro com ela, abri o computador e comecei a escrever o quarto livro. Assim, para mim foi muito nítido o que eu estava fazendo, sabe? Assim, nossa, eu preciso me afastar desse real um pouco, eu preciso mergulhar em alguma outra coisa que me faça dar conta de viver o que eu estou vivendo. Então, eu percebi de uma maneira tão explícita isso nesse último movimento meu, mas eu acho que é sempre isso, eu acho que é sempre uma maneira de... Freud fala, né, assim, que entre a angústia e a capacidade de simbolizar essa angústia, né, através da linguagem, a gente vive um estado de desamparo. Eu acho que a gente tem sempre essa angústia que só se encaminha quando ela encontra uma linguagem, quando ela encontra a palavra, né? Então, sim.
E falando sobre a maneira como você escreve, você disse que não é muito de planejamento e é de composição, mas de improvisação. E isso é a cara do Brasil. E ainda mais quando a gente está aqui na Suíça, a gente vê que aqui é muito planejamento, muita previsibilidade em tudo. Você acha que seus livros têm muito do Brasil na forma e no conteúdo?
Olha, eu acho total, mas eu vou dar um passo atrás para falar um pouco sobre essa questão do improviso, né? Eu não sou uma autora de composição porque eu não faço todo um estudo prévio sobre onde vai se passar a história, nem descrevo cada personagem, sobre o que ele é capaz, para só depois começar a contar a história. Tem autores maravilhosos que fazem isso e fazem isso muito bem. E fazem coisas muito boas a partir dessa maneira de fazer. Eu sou uma autora de improviso, durante muito tempo me incomodei um pouco com essa expressão, porque ela tem algo de improviso no sentido de despreparo, não estava preparada. Mas depois alguém me chamou a atenção para a ideia de improviso na música, né, que não tem a ver com despreparo, tem a ver com você criar um conhecimento grande de uma base. Então, o músico que improvisa, ele tem que conhecer muito bem o instrumento e ele tem que conhecer muito bem os territórios para saber onde ele pode ir, onde ele não pode ir no improviso. Então, é como se ele tivesse uma base forte para ele voar, mas ele tem ali um chão. Então, quando comecei a pensar nisso, comecei a pensar que, de fato, existe um improviso, mas um improviso muito atento a esse... Se eu parto deste acontecimento com essas pessoas e elas agem dessa maneira neste acontecimento, o que, que pode vir daí? O que, que veio antes? O que virá depois? Mas existe começa a haver um domínio, um conhecimento dessa possibilidade de ação. Isso vai me ajudando a enxergar essa personagem. Então, bom, eu desviei um pouquinho da sua pergunta, porque você queria saber sobre o Brasil, né? O Brasil, às vezes, tem muito despreparo. Então, tem improvisos também, no sentido de que tem certas coisas que ele tem uma base que a gente possa fazer coisas incríveis a partir dessas coisas que a gente tem, né? dessas potencialidades que a gente tem. Mas tem muito de despreparo. E aí eu sinto um pouco na sua pergunta, talvez mais um contraponto entre um país muito...
certinho.
Que planeja muito, mas que também pode sofrer de uma limitação maior do que deveria para ser criativo, para ser livre em alguns aspectos, principalmente da criatividade, com também um país que é despreparado e que com isso também perde muito, porque o despreparo pode nos levar a lugares também de absoluta falta de possibilidade de você desenvolver coisas, né? De você ser... pleno, né? Nas suas potências. Então, eu sinto isso, assim, que a gente... a criatividade precisa de um pouco de caos nesse sentido, sabe? Precisa de você lidar com uma situação em aberto, onde nem tudo está garantido, nem tudo está definido. É meio caótica a resposta, né?
É um pouco isso.
Os seus livros não são livros fáceis, mas os leitores dizem que é impossível parar de lê-los, né? Até chegar ao final. Como é que você acha que fisga o leitor? Como é que você pega o leitor?
Eu acho que o leitor, ele é capturado quando alguma coisa ali daquela obra tem uma ressonância em alguma coisa dele, assim, alguma coisa que está nele. Então, assim, eu acho que uma obra é como se, por um instante, ela organizasse uma coisa que está espalhada dentro da pessoa e desse, puxa, tem uma compreensão aqui, mesmo que ela seja fugidia, né? O poético tem muito isso, né? Você compreende uma coisa por um instante. Uhum. É um instante de compreensão, de alinhamento, que é muito, muito forte, né? A poesia dá muito isso para a gente. E eu acho que a minha literatura tem um pouco isso, assim. Nossa, puxa, isso aqui... Isso aqui está comigo, isso faz parte de uma angústia minha. Como que essa pessoa está falando uma coisa que é tão minha? O Milton tem uma música que fala, acho que é a letra do Fernando Brandt, que fala, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz.
Meu Deus.
Uhum. Então, eu acho que é um pouco isso. O leitor fala, nossa, isso aqui sou eu. Né? Isso aqui tem a ver comigo. Né? Talvez seja isso.
E, Carla, você falou do quarto livro, né? Em que fase você está? Como é que está o processo de produção? Se tem aí prazo já? Se a gente pode esperar? Para quando a gente pode esperar?
Não tem prazo. Assim, a gente nem tocou nesse assunto do prazo ainda. Eu com a Record, minha editora. Porque não... Assim, eu quero... ficar bem livre nesse processo, porque eu não quero que ele vire uma angústia muito, muito forte. E eu estou numa fase em que eu já estou num ponto irreversível, assim, quer dizer, teremos um livro, isso para mim já é um fato, porque tem um certo momento que você ainda pode desistir.
Não dá mais tempo.
Não dá mais para desistir, mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitas questões ainda para resolver. Assim, eu ainda não terminei a história propriamente. E, quando eu termino a história, eu entro na parte que eu mais gosto, que é começar a leitura, a releitura, e aí lapidar, cuidar da textura e trabalhar. É a parte que eu tenho mais alegria de fazer. Falta muito.
Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Te agradeço muito. Eu sou Valéria Munir, correspondente da Rádio França Internacional, aqui em Genebra, na Suíça.